Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas.
No início do século XX, um anúncio que parecia bom demais para ser verdade circulava pelos jornais. Uma mulher com uma bela fazenda buscava por um companheiro. A única coisa que o anúncio não informava era que quem quer que aceitasse se mudar para tal fazenda nunca mais sairia dela. Prepare-se, a carruagem sobrenatural de hoje vai te levar por uma viagem repleta de promessas de amor, desaparecimentos, perseguição de um amante rejeitado e um desfecho cercado de mistério. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar os seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Esse episódio é a segunda parte da história da Belle Gunness, a assassina que atraía homens para sua fazenda em Laporte com promessas de romance e das maravilhas da vida do campo, quando, na verdade, tinha planos bem mais sangrentos em mente. E se você ainda não ouviu o episódio anterior, eu recomendo que você volte e ouça para que você consiga entender desde o início a história dessa assassina cruel. De toda forma, eu vou fazer um breve resumo aqui para relembrar os principais pontos do último episódio. A Belle Gunness era uma mulher norueguesa que tinha uma fazenda na zona rural de Laporte, nos Estados Unidos. A Belle já tinha ficado viúva duas vezes em circunstâncias suspeitas e tinha embolsado uma boa grana, tanto dos seguros dos dois maridos, quanto de um seguro de uma confeitaria que ela tinha e que pegou fogo misteriosamente. Aí, ela começou a colocar anúncios em jornais noruegueses em busca de um parceiro para a vida. Quase um classificados do amor. Só que nesse caso, eram classificados do amor e da morte. Inúmeros homens acharam que aquele anúncio poderia ser a sua chance de se casar com uma viúva bem de vida. Mas eles estavam sendo atraídos para a armadilha de uma mulher inescrupulosa que queria o dinheiro deles. Daí, para o povo da cidade não desconfiar, a Belle dizia que esses homens eram primos dela que vieram passar uns dias na fazenda. E o mais interessante é que as pessoas relatavam ter visto esses primos, entre aspas, chegando, mas nunca os viram indo embora. A Jenny, a primeira filha adotiva da Belle, teria ido estudar fora, embora também ninguém tivesse visto a menina indo embora. Depois de um tempo, a Belle precisou contratar um novo ajudante para sua fazenda. Esse homem era o Rei Lanfer, um cara que tinha uma vida desregrada, gastando tudo o que ele tinha em bebidas, jogos e prostitutas. E que seria muito importante para a história daqui para frente. E esse foi o ponto onde a gente parou no episódio anterior. Depois que passou a trabalhar para Belle, ele foi morar na fazenda, né? E existe a suspeita de que o Ray tenha se tornado um amante da sua patroa. Isso porque, quando ele estava entre os amigos de bebedeira, ele costumava se gabar e dizer que a Belle visitava ele toda noite na sua cama e que ela tinha implorado para que ele se casasse com ela. Se isso é verdade, ou apenas o papo furado de um homem embriagado, a gente nunca realmente vai saber. Mas, seja verdade ou não, o que não podemos deixar de reparar é que o Ray tinha sentimentos pela Belle. E nem preciso dizer que essa vida boêmia do Ray fazia dele uma espécie de pária na cidade. Então ele costumava ser desprezado e tratado como um vagabundo. Assim, a perspectiva de se casar com uma mulher viúva e se tornar o senhor de uma fazenda enorme era muito atraente para ele. Mas o lindo romance que o Ray tinha na sua cabeça logo encontrou um grande obstáculo. Andrew Helgelin. O Andrew era um agricultor de trigo de 49 anos que vivia na Dakota do Sul e foi mais um daqueles fisgados pelos anúncios do jornal da Bell. Mas, diferente dos demais homens, ele não saiu correndo para os braços da Bell assim que ele recebeu uma resposta. Muito pelo contrário. Tipo, ele não acabou de dar um match e saiu correndo para o primeiro date. Nada disso. O Andrew era cauteloso. E ele passou um ano e meio se correspondendo com a Belle antes de tomar a decisão de ir para Laporte. E, diga-se de passagem, era melhor ele nem ter ido, né? Nesse tempo que eles ficaram se correspondendo, a Belle mandou entre 75 e 80 cartas para o Andrew, sempre o convidando para vir logo conhecê-la e dizendo que tinha jogado fora todas as outras cartas que recebeu de mais de uma centena de homens só para ficar com ele. Tipo, né? Apaguei todos os contatinhos, quero só você. Ah, e ela também reclamava constantemente da demora dele em se decidir. Diversas vezes ela escreveu:
tire todo o seu dinheiro do banco e venha o mais rápido possível.
Romântica, né? Gente, ah, que coisa. Outra instrução muito peculiar que ela deu para o Andrew e para vários outros pretendentes era de que eles não contassem os planos de mudança para a família, para que depois eles pudessem fazer uma surpresa para os parentes dele. Nem preciso dizer que a surpresa que a Belle tinha em mente era bem diferente do que os homens pensavam. Finalmente, em janeiro de 1908, o Andrew se convenceu a se mudar para Laporte. Então, o Ray recebeu a chocante notícia de que um novo hóspede ficaria com seu quarto. E então a Belle falou que o Ray podia ir dormir no celeiro. Alguns dias se passaram até que a Belle fosse à cidade acompanhada de sua nova vítima para sacar o dinheiro dele. Ela fez isso no dia 14 de janeiro. Mas, se ela pretendia se livrar do Andrew, ela não podia fazer isso com o Ray na propriedade. Então, ela inventou uma história e pediu que o Ray fosse encontrar com um primo dela na cidade de Michigan, que fica a uns 20 quilômetros de onde ela morava, e, segundo as instruções que ela deu, o Ray estava indo lá para fazer uma compra de cavalos. Ela mandou o Ray esperar o primo num determinado local e disse que, se o primo não aparecesse à noite, que o Ray devia esperar pela manhã do dia seguinte e só depois voltar. Claro que não existia primo nenhum e ninguém apareceu. O Ray ficou cansado de esperar e estava querendo entender o que a Belle estava aprontando que queria tirar ele da fazenda. Então ele contrariou as ordens dela e voltou às 8 da manhã. Mas quando Ray chegou à fazenda, o Andrew já não estava mais lá. Quer dizer, estava, mas não como se esperava que ele estivesse. Ok, o Andrew estava morto. Mas a história dele ainda não tinha chegado ao fim. Quando o Andrew partiu para se encontrar com a Belle, ele seguiu as instruções dela e não contou dos seus planos para ninguém. Apenas disse que voltaria em uma semana. O tempo foi passando e nada do Andrew aparecer. Então, o irmão dele, chamado Ashley, ficou preocupado com o sumiço do Andrew e começou a investigar. Ele foi na casa do irmão e encontrou dezenas de cartas de uma tal de Belle Gunness. Então, o Ashley mandou uma carta para Belle perguntando sobre o irmão. A Belle rapidamente respondeu dizendo que o Andrew passou uns dias na fazenda dela, sim, mas que ele já não estava mais lá. disse que ele tinha ido para Chicago procurar pelo outro irmão dele. Ela só faltou responder igual nos filmes de terror, dizendo:
ele já não está mais entre nós.
Mesmo com a ausência do Andrew, o clima nunca mais ficou bom entre o Ray e a Belle. Em fevereiro de 1908, ela o demitiu e o mandou ir embora sem levar nem as suas roupas nem as ferramentas de trabalho. O Ray procurou um advogado que o aconselhou a voltar na fazenda e exigir que os seus pertences fossem devolvidos, ameaçando processar a Belle caso ela se negasse. Mas vocês acham que a Belle se intimidou com isso? Nem pensar. Ela expulsou o Ray e começou a escrever cartas para o xerife informando que o Ray estava perseguindo ela. Em março, a Belle viu seu antigo faz-tudo e talvez amante espreitando no terreno da fazenda. Ray foi preso então por invasão de propriedade e foi multado em $1. E as reclamações da Belle seguiam. Ela dizia para o xerife que o Ray aparecia em sua casa todas as noites, que a assediava e causava danos em sua propriedade. E os danos eram do tipo a vez que o Ray cortou um pedaço da cerca de arame farpado, tirou a estaca que prendia a cerca no chão e levou com ele. E essa peleja entre a Belle e o Ray durou até abril. Nesse tempo, houve muitas reclamações, prisões e multas. Em abril, a Belle recebeu mais uma carta do Wesley, o irmão detetive amador do Andrew, dizendo que ele tinha procurado pelo irmão em Chicago e não tinha encontrado nada. A Belle respondeu que o Andrew talvez tivesse ido procurar o outro irmão que podia estar em Nova York, ou até mesmo ter voltado para a Noruega. Como a perseguição do Ray não dava trégua, a Belle começou a falar das suas preocupações para as pessoas. Ela temia que o seu desafeto matasse a ela e os filhos. Assim, no final de abril, ela resolveu fazer um testamento em que deixava todos os seus bens para os seus filhos, menos a Jenny, porque, diferente de todo mundo, ela já sabia que a Jenny não tinha mais como receber nenhuma herança. O testamento dizia também que, se por acaso os filhos morressem antes dela, que todos os bens e dinheiro que ela tinha deviam ser doados para o lar infantil norueguês de Chicago. Quando a gente fala de um caso como esse da Belle, a gente espera que no final ela seja descoberta e presa pelos seus crimes, como aconteceu com várias outras criminosas famosas. Mas a Belle Gunness era uma mulher peculiar, e nada nessa história é bem como a gente espera. Na manhã do dia 28 de abril, o novo empregado da fazenda de Belle, que dormia no quarto do segundo andar, acordou com um cheiro de fumaça. A casa estava pegando fogo. Com muito sacrifício, ele conseguiu sair, mas quando tentou voltar para ajudar a Belle e os seus filhos, o fogo já estava alto demais e ele não conseguiu salvá-los. O incêndio durou cerca de uma hora e quando o fogo finalmente se extinguiu, só sobraram 3 paredes de tijolos. Tendo em vista a constante perseguição e as ameaças que o Ray Lanfair fazia a Belle, ele logo se tornou o suspeito número 1 de ter ateado fogo na casa. E as buscas nos escombros da casa revelaram logo que ninguém além do empregado conseguiu sair com vida, pois haviam 4 corpos juntos, o que parecia indicar que a Belle tentou escapar levando as crianças. Mas um detalhe muito relevante chamou a atenção quando os corpos foram encontrados. Faltava a cabeça do corpo da Bel. Logo, passou-se a suspeitar de que o Ray teria decapitado a antiga patroa e, em seguida, provocado um incêndio para cobrir as evidências do seu ato hediondo. Naquele mesmo dia, o Ray foi preso. Quando Wesley, que estava procurando seu irmão Andrew, que tinha desaparecido depois de ir na fazenda da Bel, descobriu sobre o incêndio, ele logo resolveu que ele ia lá para ver se encontrava alguma pista do paradeiro do irmão. Os dias se passavam e nada de encontrarem a cabeça da Bel. Diversos homens escavavam o que restara da casa da fazenda em busca da cabeça perdida. Entre eles estava Wesley, que tinha a esperança de encontrar algum objeto pertencente ao seu irmão ou qualquer outra pista. Ele não desistia, né, gente? Eles não encontraram nada nos restos da casa, mas Wesley ficou sabendo que a Bel tinha pedido para cavar em umas valas para enterrar lixo ali alguns meses antes. E resolveu cavar no local indicado para ver se era mesmo lixo o que havia ali. Acho que a essa altura vocês já sabem a resposta. Não demorou muito para que o grupo que cavava um dos buracos que haviam no quintal descobrisse o que realmente Bel enterrava lá. Ashley logo reconheceu o cadáver de Andrew, que estava enterrado com os membros separados do corpo. Chegava ao fim a longa investigação de Ashley para descobrir o que havia acontecido com seu irmão. Mas esse foi só o início das descobertas terríveis que seriam feitas naquela fazenda. Logo encontraram os restos mortais da Jenny, a filha adolescente de Bel, que supostamente teria saído da cidade para estudar. E, numa coincidência muito triste, o corpo dela foi encontrado no mesmo dia em que a garota completaria 18 anos. A imprensa reagiu às descobertas macabras da fazenda de Bel e passaram a chamá-la de Barba Azul Feminina e Senhora do Castelo da Morte. O orfanato que a Bel tinha colocado no seu testamento, sabendo de onde veio o dinheiro dela, se recusou a receber qualquer centavo daquele dinheiro sangrento de herança. E na mesma cova em que estava a Jenny, havia mais um homem e duas crianças. As descobertas aumentaram, e muito, os trabalhos da polícia, que tiveram que escavar todo o terreno daquela fazenda da morte. Os corpos não paravam de aparecer. A cada metro de terra removido do terreno, pareciam surgir mais e mais cadáveres. O dia 6 de maio, o segundo dia das escavações, terminou com a contagem de 13 corpos. A poucos metros da segunda cova, os homens encontraram enterrados uma pilha de mais de uma dúzia de pares de sapatos masculinos e, sob esses sapatos, ossos humanos. Agora, não foi só a polícia que se ocupou da fazenda. Curiosos de várias partes do país foram até lá para ver pessoalmente a fazenda para onde Bell atraía as suas vítimas com a promessa de um casamento. A atração macabra levou muita gente à fazenda. Estima-se que cerca de 10 mil pessoas estiveram lá nas semanas após a descoberta dos corpos. Os curiosos lotavam o terreno e movimentaram a economia local. Acabaram com as vagas dos hotéis de Laporte e das cidades vizinhas. A Fazenda dos Horrores, como alguns jornais chamaram, atraiu também centenas de vendedores. Se você fosse um dos turistas no local, não ficaria com fome, porque havia pessoas vendendo lanches e bebidas. Além, é claro, de cartões postais com fotos da fazenda ou dos corpos para você levar de lembrança. Bom, os corpos que foram descobertos tinham sido desmembrados e colocados em sacos de estopa com cal e enterrados em pontos diferentes da fazenda. Pelo que se descobriu, o método dela era envenenar as pessoas e depois bater na cabeça deles até a morte. Além disso, foram encontrados diversos baús com pertences de homens que estiveram na fazenda. 12 relógios de pulso, alguns deles ainda com o nome dos seus antigos donos gravados no verso. Além de anéis de ouro, chaves e roupas. Um dos galpões da fazenda foi transformado em uma espécie de necrotério provisório. Por quê? Eram tantos restos mortais que as autoridades resolveram juntar tudo para depois transportar de uma vez só para fora da fazenda. E por um tempo, esses restos mortais estiveram abertos para exposição do público. E nem preciso dizer que se formaram filas enormes para essa atração macabra. O cadáver feminino encontrado na casa estava sem cabeça, as dúvidas persistiam. Seria mesmo Bell Gunness a mulher que estava morta ali? Ou ela teria colocado uma substituta em seu lugar e fugido com todo o dinheiro que acumulou em anos de roubo? Começaram a surgir relatos em Chicago e em outras cidades vizinhas. Pessoas diziam ter avistado a criminosa praticamente em todos os lugares. O xerife de Laporte, obviamente, não aguentava mais essa publicidade, nem o alvoroço que estava na cidade porque os turistas e curiosos não paravam de chegar. Ele precisava de uma prova cabal de que a Bella estava morta para encerrar de uma vez por todas o caso. Então, ele pediu a ajuda de um minerador para peneirar as cinzas do porão da casa da Bell. E essa busca começou no dia 11 de maio. E qual era o objetivo? Bom, a Bell tinha duas próteses dentárias. E se eles encontrassem essas próteses, seria possível identificá-las. Os curiosos acompanhavam dia e noite o trabalho da polícia. E então, no dia 19 de maio, finalmente os dentes da assassina apareceram. Eram um par de pontes dentárias, uma superior e uma inferior. O xerife comemorou a descoberta e levou para o dentista da cidade que tinha feito as próteses para ela. O dentista confirmou que realmente eram as próteses que ele tinha feito para a assassina anos antes. Assim, o legista se convenceu de que o corpo era da Bell Gunness e ela foi declarada morta. Porém, nem todos ficaram satisfeitos com a solução do caso. Porque diziam que a Bell podia muito bem ter tirado as próteses e ter deixado lá. Mas o dentista argumentou que havia um pedaço de dente molar junto da prótese. Ou seja, a Bell só conseguiria deixar lá as próteses e fugir se ela tivesse arrancado o próprio dente. No fim do mês de maio de 1908, mais uma vez uma multidão invadiu a fazenda. Foi realizado um leilão com o que sobrou dos bens da Belle Gunness. Aquela coisa, né? Já que o caso estava fazendo um baita sucesso, por que não dar um jeito de lucrar com isso? Todos os itens colocados à venda foram arrematados por preços exorbitantes. Todo mundo queria levar para casa um souvenir da Fazenda dos Horrores. Eu jamais teria comprado nada, porque, né, dizem que os objetos guardam ali a energia e eu que não ia querer essa energia na minha casa. Mas enfim, muita gente quis. E assim foram vendidos objetos como pás, que supostamente teriam sido usadas para cavar as covas, utensílios de cozinha, carroças e até mesmo os animais da fazenda. Um dos ávidos compradores foi um homem chamado W.W. Hans, que levou o Border Collie, o pônei, duas galinhas, um gato e seus filhotes, além de uma carroça que ela tinha. Mas todo esse gasto teria um retorno, porque ele colocou os animais e outros objetos que comprou na fazenda em exposição em Chicago e cobrava uma pequena taxa para quem quisesse lá olhar. Essa é a mente do empreendedor, gente. Hoje ele estaria dando coaching na internet te ensinando a ficar rico. Os meses se passaram e o Ray Lanfair, o empregado da Belle que a perseguiu e a ameaçou diversas vezes, foi julgado em novembro daquele ano. O julgamento, mais uma vez, foi um grande evento que atraiu curiosos de diversas cidades vizinhas, além da atenção da mídia sensacionalista. O Ray seguiu alegando a sua inocência e disse também que não sabia de nenhum dos crimes da Belle. Ao final do julgamento, o Ray Lanfair foi considerado culpado do incêndio criminoso, mas não da morte da Belle e das crianças. Então ele foi sentenciado à prisão por um período indeterminado entre 2 e 21 anos. Mas acabou morrendo de tuberculose um ano depois na prisão. No total, foram encontrados 28 corpos na fazenda, entre os quais boa parte eram de homens iludidos pelos anúncios que a nossa assassina colocou nos jornais. O caso de Belle Gunness permanece até hoje como um mistério que nunca foi completamente desvendado. Em 2008, 100 anos depois da morte dela, antropólogos forenses exumaram os restos mortais do corpo sem cabeça encontrado na fazenda e fizeram exames de DNA, na tentativa de determinar se aquela era ou não a Belle. Mas, infelizmente, os resultados foram inconclusivos. Com isso, ainda restam algumas hipóteses para o fim dessa história. Primeira hipótese. A Belle pode realmente ter sido morta pelo Ray Lanfair, mesmo que não tenha sido encontradas provas conclusivas do envolvimento dele na morte da antiga patroa. Ou então, a Belle podia ter percebido que o cerco estava se fechando, com os avanços da investigação do Wesley sobre o desaparecimento do seu irmão, e então ela pode ter decidido dar fim à própria vida. E por último, a gente tem ainda a hipótese de um crime de mestre, em que a Belle pode ter matado outra mulher aleatória e colocado o corpo lá no lugar do seu. Mesmo que para isso fosse necessário arrancar um dos seus dentes. Se foi esse mesmo caso, a Belle Gunness pode ter escapado viva e livre para praticar as suas atrocidades. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e de nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem quinzenalmente, nos dias 15 e 30 de cada mês, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.